restritivas. Eu vou-lhe dizer, e até lhe agradeço muito, porque eu ia dizer isto lá em cima, mas no meio das minhas notas acabou por passar. Olha, temos três diretivas do gabinete do Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. A número 6 de 2021, que fez regressar as visitas aos jovens internados em centros educativos. A número 10 de 2021, que fez regressar as visitas aos estabelecimentos prisionais com lotação até 375 reclusos. E a número 13 de 2021, que procedeu ao levantamento das barreiras em acrílico nas visitas aos reclusos. Ou seja, até essas medidas já estão a ser levantadas, o que nos poria perante a contingência, um bocadinho ridícula, devo dizer, de estar tudo levantado, menos o levantamento extraordinário ou a libertação extraordinária de reclusos, que é de todas a mais séria e a mais gravosa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, discutimos hoje a revogação de uma lei que teve um efeito extraordinário. De uma ministra que previa uma libertação de 1.100, depois de 1.700, foram libertados mais de 3 mil presos. Só aí já teríamos visto a competência do governo socialista nesta matéria. Quase 30% da população prisional, 27% foi libertado. É bom que os nossos parceiros europeus saibam que em Portugal 27% dos presos foram libertados. Mas era importante saber-se que mais de 400 reincidiram. E era importante que o Estado e aqueles que aqui aprovaram esta norma fossem responsáveis por aqueles que cometeram novos crimes enquanto estavam a ser libertados pela lei Covid. Mais de 400 reincidiram. Mas esta é uma lei infame, porque estava a libertar presos quando a maioria dos portugueses estava confinado nas suas casas. Uma lei que libertava reclusos ao suposto abrigo de qualquer princípio, enquanto a generalidade de Portugal estava fechada nas suas casas e a olhar cá para fora para o país que se libertava. Mas calhou ainda, por coincidência ou não, que um ilustre socialista fosse libertado ao abrigo desta lei, quando todos diziam que não era possível que esta lei libertasse Armando Vara do sistema prisional, pois o país inteiro viu a saí-lo do estabelecimento prisional de Évora, a rir-se de vocês, de nós e do país inteiro, enquanto saía libertado por uma lei que não devia nunca tê-lo libertado. Mas a proposta do Chega vai mais longe. Nós temos o direito de saber quantos presos foram libertados por esta lei, que tipo de crimes estavam em causa e em que zonas foram libertados e em que estabelecimentos prisionais o foram feito. Esta é uma medida que é urgente saber e conhecer. Quantos foram libertados? Porquê? Em que circunstâncias? E quantos podem Portugal contar mais de serem ainda libertados se hoje não revogarmos essa lei? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quando há cerca de um ano e meio a proposta de lei do Governo que hoje aqui se pretende revogar foi discutida na Assembleia da República, sublinhamos que, embora reduzir temporariamente a população prisional fosse necessário para a proteção dos reclusos e dos próprios funcionários das prisões, a forma de o fazer estava errada. Hoje sabemos que esta lei deu origem a situações que põem manifestamente em causa direitos constitucionais, como refere o parecer do Conselho Superior de Magistratura relativo ao projeto do CDS-PP que aqui se discute. A lei é tão ambígua que deu origem a tratamentos diferentes de reclusos em situações materialmente iguais, clara violação do princípio da igualdade. Mas não foi só o princípio da igualdade, também há um claro desrespeito ao princípio da concordância prática, porque a evolução da pandemia e da vacinação entretanto verificada reduziu substancialmente o risco para a saúde e para a vida de reclusos e funcionários, e esta exceção deixou de se justificar. É hora de repor, pois, a normalidade do regime de execução de penas. Uma última nota para sublinhar que este tema é mais um exemplo da incompetência com que o Governo aborda problemas como este. Incompetência na estimativa inicial do número de reclusos que a exceção iria abranger, começou por pouco mais de 1.000 e terão sido libertadas mais de 3.000 pessoas, e incompetência por não ter sido o próprio Governo a tomar a iniciativa de fazer cessar a vigência da lei após o fim do estado de emergência ou a percentagem de vacinação suficiente. A falta de uma cultura de responsabilização está na origem da profusão destes casos de incompetência e é também por isso que os dias deste Governo estão contados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza. Por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a lei que hoje está em debate foi aprovada há ano e meio. O país lembra-se bem do alarmismo incendiário da extrema-direita que gritava aos sete ventos que vinha aí uma onda do que chamou bandidos postos na rua. Homicidas, violadores, agressores de todos os tipos. A violência bárbara ia tomar conta do país. Ano e meio envolvido, a mentira grosseira desse alarme está à vista de toda a gente. Dos cerca de 3 mil reclusos que viram o seu tempo de encarceramento diminuído e dos quais 2 mil ficaram em prisão domiciliária, foi inequivocamente residual o número de reincidências ou de desobediência às condições impostas pelas autoridades. 1,8%. Mas mais que tudo, a lei cumpriu o seu propósito essencial, humanitário e de saúde pública. Foi uma medida sensata e prudente para, num tempo que começou quando a vacinação não estava sequer em curso, prevenir contágios em larga escala que teriam tido efeitos letais absolutamente catastróficos. Fizemos bem, todos e todas aqueles que quisemos que esse passo fosse dado. Chegamos aqui de consciência tranquila por termos protegido muitas vidas humanas. A razão de ser desta lei não foi só de saúde pública, nem foi só de política penitenciária. Foi claramente de cruzamento entre ambas. Ou seja, a emergência de saúde pública nas prisões causada pela Covid foi dramática porque as prisões são um pouco mais do que mega armazéns onde a sociedade está a amontoar gente, deixando-a ali a vegetar sem projeto nem horizonte. Podem os governos, este como os anteriores, martelar as estatísticas para demonstrar que não há sobrelotação em sentido técnico. Mas por mais que se martelem as estatísticas, não há como negar a imensidão dos números. Como lembra a obra vicentina de auxílio aos reclusos, que foi galardoada com o Prémio de Direitos Humanos desta Casa, nos últimos 20 anos a população prisional variou entre um mínimo de 10.807 reclusos em 2008 e um máximo de 14.284 em 2013. Sendo o valor em 2020 de 11.412 pessoas. Por mais que se martelem as estatísticas, não há como negar as celas exíguas com três e mais reclusos, ou aquelas em que subsistem as camaratas. Por mais que se martelem as estatísticas, não há como negar que Portugal é um dos países da União Europeia com maior taxa de encarceramento e com um tempo médio de cumprimento de pena, e com maior tempo médio de cumprimento de pena. Mais, encarceramento e prisão longa para criminalidade menor, acumulada, de gente jovem e pobre, desde a condução sem carta ou o não pagamento de multa, em contraste com a lassidão cúmplice com que se tratam os banqueiros que fogem ou os autores da gestão criminosa de bancos, que ficam subitamente atacados por amnésias e outras patologias cognitivas graves. Foi por termos um sistema prisional assim, armazém de gente inerte e supérflua, por isto que é uma vergonha para uma sociedade decente e para um Estado de Direito que se leva a sério, que o risco de contágio da Covid se tornou tão dramático em 2020. Foi a combinação destas duas razões que tornou irrecusável a lei excepcional que então aprovamos. Uma sociedade que amontoa, longe da vista, pessoas privadas de liberdade e uma democracia que exibe indiferença perante o incumprimento diário dos mais básicos direitos ao ambiente prisional e perante o definhamento de qualquer estratégia consistente de reinserção social, uma sociedade e uma democracia assim são produtores de indignidade e de exclusão social. Esta é a realidade. Há tempo demais que esta é a realidade. É sobre ela que assenta o risco imenso de saúde pública que motivou esta lei. Tudo aquilo que levou então ao alerta máximo e que justificou uma lei de exceção está lá e vai permanecer lá, hoje, amanhã e depois, como expressão de uma enorme irresponsabilidade social. Talvez seja certo, do ponto de vista jurídico, fazer cessar a vigência de um diploma de exceção. Mas a exceção que é a realidade do sistema prisional em Portugal, essa permanece, com todos os riscos que lhe estão associados. Dizem os que sempre se opuseram à Lei 9 de 2020 que a única razão que havia justificado a lei, ou seja, o gigantismo do risco de contágio por Covid e de altas taxas de doença grave e de letalidade, deixou de existir. Terão razão neste momento. Oxalá continuem a tê-la dentro de um mês ou dois, o que a comunidade médica e científica parece negar ao antecipar uma possível quinta vaga da doença. Mas seja como for, a esses que invocam o significativo decréscimo da intensidade da pandemia para porem fim à vigência da lei, exige então que sejam coerentes e que se batam com igual afinco pelo imediato fim das consequências de continuar a vigorar nas prisões o regime de pandemia grave. Explico. Porque é numa condição de pandemia grave que o Governo entende que as prisões devem funcionar, não se está a cumprir a lei que confere aos reclusos o direito a duas visitas semanais de uma hora cada, sendo uma ao fim de semana. Por estarmos em pandemia grave, cada recluso só tem direito a meia hora de visita por semana e nunca ao fim de semana. Por estarmos em pandemia grave, um recluso que toque num familiar numa dessas visitas relâmpago tem de ficar de quarentena 14 dias numa cela isolada. Por estarmos em pandemia grave, uma ida ao hospital ou uma saída precária impõe que o recluso fique também em quarentena. Mas então pergunta-se, a pandemia terminou para o perdão de penas, os indultos excepcionais ou as licenças de saída administrativa especial, mas não terminou para os direitos do dia-a-dia que a lei atribui aos cidadãos reclusos? Terão os proponentes das atuais iniciativas legislativas a coragem de ser coerentes até ao fim no seu raciocínio ou ficará exposto meramente o seu preconceito? Senhoras e senhores deputados, justificar-se-á no plano estritamente técnico-jurídico não deixar que uma lei de exceção se torne numa lei permanente. Ela cumpriu o seu papel e, na convicção de que a taxa de vacinação impedirá que um aumento de casos tenha repercussões clínicas graves, é admissível que entremos numa outra fase. Por outro lado, é claro que uma lei com preocupações de saúde pública não pode servir para substituir as leis e as práticas corajosas para responder ao que é preciso fazer ou para esconder a falta dessas leis e dessas práticas. O pior que podia acontecer era termos uma lei que salvou vidas nas prisões para no dia seguinte nos esquecermos das condições em que vivem essas vidas nas mesmas prisões. Haverá seguramente quem o queira fazer. No Bloco, já sabem, não cedemos ao facilitismo da indiferença. É preciso contrariar uma cultura de pulsão carcerária que passa das redes sociais e dos tabloides para as instituições. É preciso inverter a política penitenciária, investindo a sério nos territórios punitivos não prisionais, como a vigilância eletrónica. É preciso que a ressocialização e a reinserção social deixem de ser